Um pouco da história do ensino monitorial mútuo. No início do século XIX, vemos surgir um novo método de ensino monitoral ou mútuo. Até então, grande parte dos professores de primeiras letras, principalmente no meio rural, adotavam o ensino individual, que era ensinar um aluno por vez. Um aluno para um professor tinha por um tempo, né? E aí era o ensino individual. O ensino individual consiste em fazer ler, escrever, calcular cada aluno separadamente, um após o outro, de maneira que quando um recita a lição, os demais trabalham em silêncio e sozinhos. O professor dedica poucos minutos a cada aluno. O emprego de meios coercivos garante o silêncio e o trabalho. Não existe um programa a ser adotado e as variações de escola para escola são imensas. E as variações de escola para escola são imensas. Então, esse ensino individual, ele era praticado, né, no início do século XIX, então em torno de 1820, por aí. É, 1820, até 1820, né? Porque aí o Brasil ficou independente em 1822 e em 1827 foi instaurado o método mútuo. Então, século XIX é o ano. É isso aí. Bom, então esse ensino individual era um aluno por, o professor dava atenção, poucos minutos, um aluno por vez, enquanto os outros ficavam em silêncio, morrendo de medo do professor, de ser chamado a atenção, ou sei lá, qualquer, ou levar uma palmada, que na época, né, era fazia parte da cultura da escola, né, esses castigos. Então é isso. No final do século XVII, sob inspiração de Jean-Baptiste de La Salle, que viveu entre 1651 a 1718, foi introduzido o método simultâneo, que a partir de 1850 generaliza-se nas escolas primárias e é praticado até nossos dias. Esse método consiste em o professor instruir e dirigir simultaneamente todos os alunos que realizam os mesmos trabalhos ao mesmo tempo. O ensino é coletivo e apresentado ao grupo de alunos reunidos em função da matéria a ser ensinada. Os alunos são divididos de maneira mais ou menos homogênea, de acordo com o seu grau de instrução. Para cada grupo ou classe, um professor ensina e adota material igual para todos. Nos métodos de ensino individual e simultâneo, o agente de ensino é o professor. No método monitorial, que é o mútuo, a responsabilidade é dividida entre professor e monitores, visando uma democratização das funções a ensinar. Então, o que a gente entende até aqui é que, nos métodos individual e simultâneo, é o professor que ensina. No método mútuo, não. O professor passa o conhecimento para o monitor, e esse monitor, que é um aluno, que deve ser, era escolhido o melhor aluno da classe, que passa para o restante dos alunos. Então, o objetivo disso era democratizar, as funções de ensinar. É, vamos entender por quê. Eu preciso refletir sobre isso, né? Por quê? Porque isso, sou democrático. Bom, tudo bem. Zelis, em 1986, na página 133, ao traçar a história do ensino mútuo, afirma que um esboço do mesmo é encontrado nas escolas monásticas, nas escolas dos irmãos de vida comum, na Alta Idade Média e em certas escolas de caridade no período anterior à Revolução Francesa. Liebercourt, em 1996, diz que assinala também que Comênio havia preconizado esse método por permitir ensinar tudo a todos. O método, no entanto, seria sistematizado separadamente por André Bell, em 1753 a 1832, e por Joseph Lancaster, em 1778 a 1838, que reivindicam a paternidade do mesmo. Então, eles três desenvolveram um sistema muito parecido, né? Bell, médico e pastor anglicano, aplicou princípios do método nas Índias inglesas, em Madras, onde dirigia um orfanato de 1787 a 1794. Não podendo contar com mestres capacitados, teve a ideia de utilizar os melhores alunos, que seriam os monitores, para transmitir aos demais alunos os conhecimentos que haviam aprendido com o professor. Com esse método, instrui em torno de 200 de alunos. Quando retorna à Inglaterra, publica Essai d'Education, é um texto em francês, onde relata sua experiência. O meio pelo qual uma escola inteira pode instruir-se ela mesma sob a supervisão de um só professor. Então, é o meio onde uma escola inteira pode instruir-se ela mesma sob a supervisão de um só professor. Interessante, não? Não achei. Então, a ideia foi de utilizar os melhores alunos para transmitir aos demais alunos os conhecimentos que haviam aprendido com o professor. Então é isso. Seleciona um aluno para passar o conteúdo e esse passa aos colegas. Certíssimo, muito bom, né? Ao mesmo tempo, Lancaster, da seita dos Quakers, criou uma escola para crianças pobres em Londres, 800 meninos e 300 meninas, em 1798. Diante do problema de instruir gratuitamente grande número de alunos, sem utilizar muitos professores, decidiu dividir a escola em várias classes, colocando em cada classe como monitor um aluno com o conhecimento superior ao dos outros e sob direção imediata do professor. Lancaster percebeu que, por esse método, um só professor era suficiente para dirigir com ordem e facilidade uma escola de 500 e até 1.000 alunos. Publicou Amélie Oudéa, onde destaca os resultados obtidos, estimulando a abertura de inúmeras escolas que imitam o método de Lancaster. O material Monitorial System, ou Méthode Mutuelle, nome adotado na França, baseia-se no ensino dos alunos por eles mesmos. Todos os alunos da escola, algumas centenas, sob a direção de um só mestre. Então, reunidos num vasto local que é dominado pela mesa do professor, está sob um estrado. Na sala estão enfileiradas as classes, tendo em cada extremidade o púlpito do monitor e o quadro negro. A seguir, o plano de uma escola monitoral mútua. Os alunos estão divididos em várias classes, 6 em geral, todos com nível de conhecimento semelhante, ou seja, nenhum aluno sabe nem mais nem menos que o outro. O aluno é integrado a uma classe, depois de averiguado seu conhecimento. A classe tem um ritmo determinado de estudo e um programa a desenvolver de leitura, escrita e aritmética. Por exemplo, a leitura para os mentores da primeira classe consiste em aprender o alfabeto e traçar as letras sobre a areia. Na segunda classe, os alunos são iniciados nas sílabas de 2 letras, que escrevem sobre a ardósia. Na terceira, fazem a combinação com 3 letras. Na quarta, trabalham as palavras com várias sílabas. Na quinta, começam a ler. Somente na sexta classe, leem corretamente. Cada aluno pode pertencer ao mesmo tempo a várias classes diferentes. Ele pode estar mais avançado em leitura do que na escrita ou no cálculo. O trabalho em cada classe é dirigido por um instrutor. O monitor, principal agente do método. Ele é um dos alunos da classe que, dentro de uma especialidade determinada, se distingue pelos seus resultados e é colocado à testa da classe. O professor, antes do início da aula, dá uma explicação especial e indicações particulares. Quando os demais alunos chegam à escola e tomam seus lugares, o monitor de cada classe transmite aos seus colegas os conhecimentos que lhe foram dados pelo professor. Por exemplo, para um exercício de leitura, o monitor indica o texto a preparar e toma a leitura de seus colegas. Quando um aluno comete um erro, ele hesita na leitura, ele o repreende e solicita que continue a leitura, até que a dificuldade seja superada. O monitor é que tem o controle da classe e que classifica os alunos na classe. Quando um aluno se distingue, quando se mantém regularmente como o primeiro da classe, pode ascender à classe superior seguinte. O termo classe, no método mútuo, designa um conjunto de aquisições e conhecimentos. A primeira corresponde aos iniciantes. A primeira classe responde. Então, tá. Quando um aluno se distingue, quando se mantém regularmente como o primeiro da classe, pode ascender à classe superior seguinte, ocupando o último lugar. Se, depois de algum tempo, não for observado progresso, ele retorna à classe que estava. Ele também pode ajudar o monitor. E, no caso de sua ausência ou na sua promoção, substituí-lo. Assim, durante o ano, ocorre um movimento contínuo de classificação dos alunos. Com essa organização, o papel do professor é restrito. Ele não tem contato direto com os alunos, a não ser antes da aula com os monitores. Durante a aula, ele permanece em sua mesa, à frente da sala, sob um alto e vasto estrado, e é assistido por um ou dois monitores. os mais velhos e instruídos, que transmitem suas ordens e os substituem em caso de falta. Chefe de orquestra, ele regula a marcha da escola. Para conduzir e avaliar corretamente centenas de alunos, o professor emite ordens precisas e de fácil compreensão, através de sineta, apito ou de um bastão. Além disso, controla o movimento dos alunos, a entrada, a saída, a instalação dos bancos, as mudanças de exercício, controla e regulariza o trabalho dos monitores e, se um deles demonstrar zero, pouco zelo na função, coloca-o na classe superior e designa um sucessor. Inversamente, se percebe que um monitor abusa do poder, o repreende. O telégrafo assegura a comunicação entre o professor, o monitor geral e os demais monitores. Por exemplo, quando um exercício termina, o monitor, por meio de um cartão, indica a nova tarefa, que todos deverão fazer ao mesmo tempo. Na escola mútua, o tempo é disciplinado. Abaixa um quadro do emprego do tempo durante toda a semana e, particularmente, durante o turno da tarde, que é o qual é bastante ilustrativo do controle do tempo. Aí tem aqui uma planilhazinha com os dias da semana na horizontal e os turnos e os horários na horizontal. Então, na segunda-feira, das 9 às 10, oração, chamada, leitura 1 e aritmética. Aí, das 10 às 11, classe de escrita. E das 11 ao meio-dia, leitura e gramática. Daí, na terça-feira, mesma coisa. Na quarta, mesma coisa, só inclui uma classe no meio da manhã de leitura e gramática. Na quinta, mesma coisa. Na sexta, também, novamente, no meio da manhã, leitura de gramática. E sábado também. Então, as escolas eram segunda e sábado, das 9 ao meio-dia. Gramática em grupos para a segunda divisão da oitava classe. Leitura em todas as outras divisões da escola. A sequência das atividades e os comandos necessários à sua execução são meticulosamente previstos e descritos nos guias, manuais, tratados publicados para os professores. Por exemplo, uma classe de escrita para fazer a entrada dos alunos na classe é dado um toque de sino. A seguir, os monitores sobem nos bancos e mostram os números dos telégrafos para os alunos que chegam. Os alunos, de mãos dadas 2 a 2, marcham juntos sobre uma linha, sem bater os pés, para passar a marcha e obter silêncio. Nossa. É dado um sinal de apito. Os alunos entram em suas classes respectivas de escrita. Cada aluno se coloca diante de uma ardósia, mantendo-se sempre voltado para o monitor, marcando os passos levemente. Eu vou ver se tem algum vídeo sobre as crianças estudando nesse método. O programa de ensino compreende para os meninos a leitura, a escrita e o cálculo, e para as meninas, a costura. Cada matéria ensinada nas escolas mútuas repousa sob um programa preciso e detalhado, que se encontra nos guias e tratados elaborados pelos responsáveis influentes do método, Nyon, Bailey, Zarazin e outros. Cada programa é dividido em 8 graus hierarquizados, que devem ser percorridos sucessivamente. Por exemplo, as 8 classes de escrita e leitura são A, B, C, palavras ou sílabas de 2 letras, de 3 letras, de 4 letras, de 5 letras, lições de palavras de muitas sílabas, leitura da Bíblia, seleção dos alunos que melhor leem na sétima classe. Em aritmética, combinações de unidades, dezenas, centenas, etc. Soma, soma composta, subtração, subtração composta, multiplicação, multiplicação composta, divisão, divisão composta, redução, regra de três e prática. Os ritmos de aprendizagem e de aquisição de conhecimento variam de acordo com o aluno e a disciplina. O método faz uso de técnicas e materiais diversos em sala de aula. Recorre constantemente a quadros e tabelas ilustradas, silabários, quadros de leitura e de cálculo, quadro negro, ardósia, formação de letras na terra com o dedo. O entusiasmo pelo método reside na facilidade de manter a disciplina. Uma hierarquia de recompensas estimula o trabalho dos alunos. A satisfação pessoal é estimulada pelo progresso rápido de classe em classe, ou pela possibilidade de tornar-se monitor, ou pela distribuição de prêmios, jogos, livros ou de dinheiro, isto é, os monitores recebem um pequeno pagamento. Enfim, aqueles que se destacam durante seus estudos recebem um certificado que facilita sua colocação profissional. As sanções aos alunos são conferidas em ordem crescente, de acordo com a infração. Ficar em quarentena num banco particular, em isolamento, num gabinete especial, durante a aula, em solitária, permanecer na classe após o final do exercício, permanecer em frente de um cartaz onde estão listadas as faltas cometidas, por fim, a expulsão da escola. As sanções mais graves que fugiam do controle do monitor e mesmo do professor são registradas no livro negro. As sanções são determinadas por um júri constituído pelos próprios alunos que avaliam seus pares como num verdadeiro processo. O culpado comparece, toma conhecimento dos fatos reprováveis, defende-se, as testemunhas depõem, o júri de alunos pronuncia, na maioria das vezes, a sentença. Ai, que interessante, naquele filme Alice no País das Maravilhas, tem uma hora que ela é julgada, né, lá pela rainha e tal, é como se fosse a escola pra ela, então. Não é um julgamento mesmo de adulto. É a escola ali naquele momento que ela tá vivenciando aquela situação. A principal vantagem destacada no método é de origem econômica, por permitir que um professor ensine em pouco tempo grande número de alunos. Além dessa, em comparação com as escolas individuais, o método mantém seus alunos disciplinados, habituados desde a primeira classe à ordem e à regra. Do ponto de vista pedagógico, a constituição de grupos disciplinares homogêneos faz com que as atividades propostas correspondam ao nível real de conhecimento dos alunos. As críticas formuladas ao método monitoral centram-se na incompetência dos monitores, na maioria das vezes incapazes de fornecer explicações complementares ou de adaptar-se ao nível de compreensão de seus colegas. No sistema empírico e prático, baseado em procedimentos mecânicos, portanto, desprovido de valor educativo, na inculcação de fórmulas e receitas, na transmissão de conhecimentos superficiais e sem valor, que não leva os alunos à reflexão e não desenvolve inteligência. O aluno é a grande vítima da mecânica do ensino mútuo. Está preso a um verdadeiro sistema militar, que o leva a agir somente mediante uma ordem e a submeter-se a um condicionamento destinado a torná-lo um cidadão dócil e obediente. Focou. Consideram o ensino mútuo uma máquina de quebrar os corpos e as inteligências.